está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.
Como vocês já sabem, porque eu sempre falo por aqui, nós trabalhamos desde 2016 promovendo a cultura do ciclismo no Brasil. E aí nada mais pontual e assertivo do que nós usarmos o Tour de France, que começou há 5 dias, e um campeão para esse nosso trabalho de incentivo à cultura. Então, por isso que a partir dessa semana nós teremos aqui o Boletim Tour de France com Anderson Zomer. Ele é um renomado ciclista aqui de Santa Catarina, nosso vizinho, só que hoje ele mora em Bessel, né, se for em alemão, e Bessel se for em francês, eu acho, depois você me corrige, Zomer. E ele tem, né, estando lá na Suíça, ele tem uma visão privilegiada do berço do ciclismo, que é a Europa. E daí então, ele pode com propriedade falar desse mega evento que é o Tour de France. O Zomer, ele é atual campeão brasileiro de ciclismo de estrada na categoria Master, olha só que legal. Ele carrega aí no seu currículo mais de 20 anos de ciclismo e com várias conquistas e títulos. E, bem, como o Tour de France, quem não conhece o Tour de France, ele é uma das 3 grandes voltas do planeta, que são corridas de bicicleta com 21 etapas. E os números do Tour de France, realmente, eles são, assim, astronômicos. Eles batem até os números de audiência do Super Bowl. Ele é transmitido em 190 países, tem 90 horas de programa ao vivo, 3 bilhões e meio de visualizações ao redor do mundo. De acordo com números divulgados pela organização, ele tem um público aproximado de 12 milhões de torcedores que acompanham a passagem da caravana, que é todos aqueles carros que vêm antes dos ciclistas, e eles acompanham durante os 21 dias. Então, 12 milhões de torcedores durante 21 dias. É gente que não acaba mais. Esses dados, claro, são antes da pandemia. Vamos ver esse ano como é que acabam esses números. São 6 horas e meia, em média, de tempo de presença das pessoas nas ruas por dia. Pensa só, né? Em comparação com os 3 milhões e 100 mil pessoas que assistem os jogos da Copa do Mundo. Então, Anderson Zomer, agora é com você, Boletim Tour de France.
Olá, Cíntia, boa tarde. Olá, pessoal da Rádio Cultura. Quem fala aqui é Anderson Zomer, diretamente do Velho Continente, mais precisamente da Suíça. Vou trazer aqui, pessoal, para vocês um boletim do que aconteceu essa semana no Tour de France. Já estamos na 5ª etapa. A prova que começou na França, maior evento ciclístico do mundo, são 3 semanas, mais de 3.600 quilômetros percorridos no território francês, pelo que tem de mais forte no ciclismo mundial. Então a semana começou tensa, a primeira prova com muita chuva, muito tombo, muita complicação e perigo. Foi uma prova que foi um pouco neutralizada pelos próprios ciclistas e teve como campeão no final do sprint Alexander Kristoff, que fez um sprint sensacional. A etapa 2 talvez foi a mais emocionante da semana, onde o atual líder Alain Philippe, que é um dos favoritos a manter a camisa durante vários dias, fez um ataque impressionante, faltando 10 quilômetros para a chegada. Ele e mais 3 ciclistas chegaram escapados, aonde ele conseguiu vencer e pegar a camisa amarela, que é a camisa de liderança da volta do Tour de France. O Alain Philippe é um francês, então vocês imaginam a alegria que a França está por estar vestindo a camisa amarela. Bom, a terceira chegada foi uma chegada de sprint, de pelotão, onde vem todo mundo junto para a chegada final, onde Caleb Wilm, da equipe Lotto Soudal, ganhou num sprint magnífico a mais de 80 km por hora, passou a linha de chegada. A etapa de ontem foi a primeira chegada na montanha. Então ontem, pessoal, começaram a se definir os líderes da classificação geral do Tour de France. Obtivemos a vitória do Primoz Roglic, que é um dos favoritos ao título esse ano, da equipe Jumbo-Visma. Ele já mostrou que veio, deu uma paulada no final, ganhou a etapa e já botou os seus concorrentes a sofrer no finalzinho, já mostrando que é o que veio. O Alan Felipe conseguiu chegar muito próximo, perdeu poucos segundos e manteve a camisa amarela. Então vocês imaginem a felicidade dele e da França, que conseguiram na primeira etapa de montanha segurar a camisa. Bom, hoje foi a quinta etapa e nós tivemos uma chegada de sprint no bolo de novo, onde o pelotão veio compacto e o monstruoso e muito forte Van Aert, da equipe Jumbo-Visma, que ganhou várias importantes corridas esse ano já do calendário mundial, ganhou a etapa na chegada e fez um sprint excelente, mostrando também que é um sprinter muito forte. Como é que estamos então na geral, classificação geral do Tour de France 2020 até agora? Primeiro lugar, Julian Alaphilippe, o Alaphilippe, né, da Destiny Quickstep. Em segundo lugar vem Adam Yates, da Michelin Scott, um belo escalador. E terceiro lugar, o grande favorito a ganhar o título, Primoz Roglic, da Team Jumbo-Visma, que mostrou já o que veio e vai incomodar. Amanhã nós temos a etapa de novo finalizando no alto, na montanha, entre Le Trois e Mont Argoux, e é uma chegada no alto, são 191 quilômetros, e amanhã a classificação geral com certeza vai mexer. É isso aí, galera, eu sou o Anderson Zomer, eu estou na Suíça e estou reportando para vocês tudo o que está acontecendo no Tour de France 2020. Um abraço!
Um abraço, e a gente é muito agradecido por essa sua generosidade aqui, muito obrigada, Zomer, aqui só fala quem entende, tá ligado? Aqui, hein? Esse aqui pode falar com propriedade sobre isso, e o Tour de France só teve uma pequena alteração, porque o Alaphilippe, ele recebeu uma punição, porque ele recebeu auxílio...
Faltam 17 quilômetros.
Uma garrafinha de alimentação, e fora da área permitida, ganhou 20 segundos de gancho, e o acho que foi o Yates que pegou a camisa agora. Então,
foi.
Tá aí, a briga continua. E a nossa história aqui, vamos trocar de bicicleta de novo, vamos voltar para mountain bike, que a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos. Vamos falar sobre os diferenciais aqui com o público, com a sociedade, que é uma missão e um propósito de vocês ali do Exército. O que acontece com a pista e a comunidade? Como é que vocês estão interagindo? Qual que é o propósito? O porquê da pista ali também?
O Exército, ele é da sociedade, né? O Exército, ele é da sociedade brasileira. E o quartel, ele é um lugar público, só que com restrições com segurança. E o público, ele entendeu bem isso e está respeitando bastante. A gente não teve nenhum problema com relação a isso. Fica interessante que o pessoal sempre acompanhe o Instagram do 27Blog, a página do Instagram do 27Blog, para acompanhar as novidades, as notícias e as alterações de horário, que semana, às vezes, durante a semana pode mudar o horário de acesso.
Isso é interessante, né? A gente fala. Sempre é bom estar ligado ali nas redes.
Exato.
Vocês
pessoal
estão sempre informando.
Vai ser o canal de comunicação, vai ser pela página do Instagram do 27Blog.
Juliano fala aqui, parabéns ao Exército Brasileiro, faca na catraca, muito bacana. Ele também pergunta, deixa eu ver onde é que tá, ele perguntou aqui como que se existe a possibilidade de fazer provas que não sejam oficiais dentro do batalhão, como é que existe essa possibilidade? Um pouco mais difícil.
É um pouco complicado, tem que levar pro comando isso.
A gente encerrou aqui, acho que caiu a nossa transmissão no Instagram, mas continuamos aqui pelo Facebook. E aí, você estava falando dessa aproximação com a comunidade.
Esse daí foi muito legal. Esse daí,
a interação direta com as redes sociais e tal.
Com as redes sociais, o pessoal gostou bastante. O número de seguidores do batalhão, da página do Instagram do batalhão, aumentou bastante agora, depois da reabertura da pista, porque a pista agora está com 1,2 km a mais, que a gente fez agora nesse período que estava fechado, e o pessoal ficou bem curioso para ir lá conhecer essa parte nova da pista.
E
essa parte nova, ela é bem pesada, ela está pesada ainda porque as bicicletas não estão passando, tá esburacada e é mais uma ressalva para tomar cuidado quando andar por lá.
E olha só, o subtenente Andrei, ele trouxe aqui dois troféus. Um, eu não consigo levantar. O que, que é isso aqui? Para quem está nos assistindo pela live do Facebook, consegue ver. Para quem está nos ouvindo pelo site ou pela rádio, a gente vai tentar descrever. É uma engenhoca totalmente de ferro.
Isso daí é um patim.
Patim.
Patim de blindado, mas...
O que, que é um patim de blindado?
Seria o elo da esteira do tanque de guerra.
Tá, uhum.
Daí a gente recebeu uma doação de 5 esteiras de, que eu queria usar como obstáculo na pista e não deu certo. E depois a gente viu que ele ficava melhor como troféu. Ele virou o troféu do desafio 6 horas. E o camarada,
agora,
ele corria 6 horas.
Pois é, me fala, eu tô tentando segurar isso aqui. Eu não corri 6 horas e já tá difícil para mim.
E é pesado, eu peso 7 quilos. Que esse daí é um troféu que vale a pena guardar, porque ele teve realmente num blindado, ele foi para missão, foi para acampamento, passou no barro, tem uma história.
Muito legal. E aqui outro tem,
esse
é o do,
é o troféu,
que é uma
da
homenagem,
Taça Brasil.
É da tomada de Monte Castelo. Muito legal. Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar nas nossas redes aqui.
A Taça
aqui.
Brasil foi bem legal esse troféu, porque o Adriano, quando o Adriano Malinovski, quando ele fez esse troféu, ele teve a sacada de pegar e colocar toda a história da tomada de Monte Castelo atrás, colado atrás aqui do troféu.
Sim, uhum,
porque
então...
a Taça Brasil, a gente queria reverenciar todos aqueles heróis lá que lutaram na Segunda Guerra, que deram a vida lá na batalha, lá na Itália, porque era o aniversário de 75 anos
que
da
legal.
Tomada de Monte Castelo.
Coincidência boa,
nossos,
né?
Nossos pracinhos,
uhum.
Né? Daí a gente foi uma
muito
homenagem
justo.
Que o 27 fez aos nossos pracinhos.
Muito justo.
E o troféu ficou bem legal.
Ficou
bem legal.
Tá bem bacana. E me diz uma coisa, a gente já tá, já estamos nos encaminhando para os finalmente aqui. Existe alguma coisa que você queira deixar de recado?
O que eu queria falar é, mais uma vez, o pessoal acessar lá o Instagram, seguir lá a página do batalhão para poder ter o retorno lá de tudo que está acontecendo. O pessoal lê com muita calma o termo de responsabilidade antes de entrar, antes de concordar, e sempre usar o capacete, tomar muito cuidado com seus próprios limites lá dentro da pista, respeitar muito a técnica que você tem, que lá é para você aprender a andar de bicicleta, para você se divertir, não para você se machucar.
Que maravilha, que maravilha. E, bem, eu acho que, nossa, tem tanta coisa, né? A gente estava comentando que tinha o nosso prefeito Rafael Greca,
exato.
Que plantou as árvores, mas
porque
gente não vai conseguir detalhar muito isso. Vocês plantaram.
O camarada, para pegar o kit dos 6 horas. Ele
da competição
tinha que,
aqui
ele
dos
tinha
6
plantar,
horas.
Ele tinha que plantar uma muda de
muito
árvore
legal.
No bosque do 27 Belog. É a compensação de carbono. As arvorezinhas que a gente
sabe
que eu tirei, a gente plantou de volta.
Você sabe quantas árvores foram plantadas nessa competição?
O nosso propósito era 1000 árvores.
Uhum.
E foi praticamente todas.
Muito legal.
As 1000 árvores.
Bem, eu só tenho a parabenizar. Acabei
Obrigado.
Conhecendo vocês um pouquinho mais, assim, pelo nosso programa de rádio, pelas competições e pela minha paixão pelo ciclismo também. Achei sensacional essa pista. Ela é uma pista muito elogiada. Eu vi elogios da Jaqueline Mourão, que foi a ganhadora da Taça Brasil, do José Gabriel, que são atletas aí pan-americanos olímpicos. Então, né, isso aí dispensa qualquer outro
Exato.
Comentário a respeito. Quero te parabenizar
Obrigado.
Pessoalmente pela ideia e que a pista se mantenha.
Com certeza.
E contem com a gente aqui na rádio e em tudo que a gente puder fazer, porque também nós trabalhamos aqui em prol do esporte.
Obrigado, Cid.
Então tá bom. Galera, por hoje é só, mas quarta-feira que vem estamos mais aqui de novo. Valeu! Boa semana, bom final de semana, cuidem-se. Tchau, tchau.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Este programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.